Olá pessoal, estamos começando mais um Red Pill Podcast e hoje nós vamos falar por que o cinema nacional é tão ruim. Eu sou o Guilherme Freire, estou aqui com o Marcos Rupert.
Fala pessoal, acho que o primeiro problema é que ninguém assiste aos filmes, então já começa por aí, não tem nem como desfazer aquela desmoralização que o cinema nacional recebeu ao longo dos últimos anos.
Flávio Morgester.
Eu também queria falar a respeito do cinema nacional, a respeito dos podcasts nacionais. Só pra deixar bem claro, quem viu meu podcast com Cogos, eu tô com a mesma roupa porque a gente grava 5 minutos depois e tá todo mundo trocado aqui. E eu vou dizer que isso é falso, tá? Se você vai ver, assim, os caras estavam aqui há 5 minutos atrás com a mesma roupa também, só que eles me avisaram pra eu trazer, tipo, 20 roupas. Então, o cinema nacional, ele tem dessa também, e os podcasts nacionais têm dessa. Eles não têm produção adequada.
Não tem figurinista.
Não tem figurinista, não tem uma pessoa aqui pra falar assim, cara, ó, agora você finge que você tá com outra roupa. Eles trocam até de lugar aqui, mas é tudo
Flávio?
Fake.
Flávio, a gente se garante no conteúdo. Nelk.
Na verdade, tem 3 dias que eles fizeram um podcast com o Cogos.
E eu tô com a mesma roupa.
Infelizmente, o Flávio está com a mesma roupa. Mas...
Eu não tô com a mesma roupa. Você tá com a mesma roupa?
Não, claro que não.
Se o Flávio estivesse falando a verdade, todo mundo estaria com a mesma roupa.
Ah, claro.
Não, né? Faz sentido isso que você tá falando. Então, às vezes eu sofro desse mal de ver uns filmes nacionais.
E
eu
grila,
sempre
velho. Começou confessão,
saio
velho.
Arrependido, bicho. Eu vi um tal de O Som ao Redor tem uns 2 meses.
Cara, já vi também. Sim.
Pô, mas é muito foda. Ruim, velho.
Tem um pouco de Gilberto Freire naquilo, mas no mau sentido, assim, né?
É mal usado. Não? Os caras sempre conseguem usar tudo da pior maneira possível. Quando eles conseguem acertar em alguma coisa, é por acidente, como a gente tava falando em Tropa de Elite.
Sim.
O cara, cinema nacional, ele faria O Exterminador do Futuro 2 ser um filme ruim.
Cara, o cinema nacional...
Algumas pessoas é um filme ruim.
O cinema nacional, pra mim, ele é muito ruim. Eu vou começar assim o debate, vamos lá. Vamos começar chutando balde.
Não, o debate é esse, o cinema nacional é ruim, né? Na verdade, esse é por que o cinema nacional é ruim.
Só tem um filme bom no cinema nacional, que é Tropa de Elite 1.
Acidentalmente.
Eu discordo
disso.
Não, mas você vai discordar, mas a gente vai discordar também até o final, porque o resto é ruim. E assim, tem alguns que são minimamente bem produzidos, mas cara, é muito chato. A última coisa que me recomendaram foi o Bacurau.
Olha o nome Bacurau? Do filme, velho.
Cara, o Bacurau é um cineasta de esquerda lá do Pernambuco.
Já trabalhou pro PT nessa noite.
Já trabalhou pro PT, e o filme tipo começa com um cara falando: ô, vocês são sulistas, falando, a gente é sulista, a gente é tipo europeu. E aí um americano, que na verdade é um alemão, um ator alemão fazendo um americano, falando, não, vocês não são sulistas, vocês não são europeus, vocês são meio índio, meio não sei o quê. E o cara é um americano contratado pra matar nordestino, com a aliança dos sulistas.
Cara, mas faz todo sentido no mundo isso,
calma,
aí, velho.
Olha a Red
Eu
Pill.
Só na rua é exatamente isso que eu vejo o tempo todo.
Não, mas olha a Red Pill, a população local lá se arma toda pra defender do inimigo externo.
Que bosta.
Eu tô forçando a barra.
Cara, não tem gente ver. Esse não. É o Blue Pill. E aí a minha pergunta é essa. Então, a primeira pergunta é, sem entrar nessa bela obra do Bacurau ou outras grandes obras nacional, por que é tão ruim?
Melk.
Cara, eu acho que pra começar, é porque as atuações todas são ruins, né? Você
podia... Escola de atuação é um problema.
É uma
Escola
merda.
De atuação...
Então, acho que
eu sou ator
é um
formado
problema.
No Brasil, eu posso falar disso.
Acho que o idioma é um problema, talvez.
Não, não é.
O português,
não, não,
né?
Não é.
Teve o filme agora que saiu da Amazon Prime, da Suzanne von Richthofen.
Sim.
São 2 filmes, na verdade.
Meu Deus do céu,
não tem roteiro.
Os pais, a menina que matou os pais.
Não tem roteiro. Eles pegaram os autos dos processos e fizeram 2 filmes com os autos dos processos. Ou seja, você tem que imaginar a vida daquelas 2 pessoas e fazer o filme com o que eles falaram nos autos processos.
Se tem uma coisa artística na vida, é o auto de um processo.
Mas... É um belo tema.
Não falta tempo para desenvolvimento de roteiro. Esses caras têm um ano e meio para fazer um
projeto.
Gente,
vocês não entenderam. Isso já foi feito no cinema, Joana d'Arc, Robert Bresson fez Joana d'Arc, assim. Vocês não estão apreciando essa bela...
ele conseguiu a façanha de fazer um filme... Aliás, tem
a
do Bergman aí atrás de você. Mas o que mais curioso é o seguinte, Joana d'Arc foi morta pela Igreja Católica e depois foi canonizada pela Igreja Católica. Ele vai lá, pega o ícone, que é uma santa, ou seja, a parte canonizada, e simplesmente fica com o auto do processo. No qual a própria igreja falou, cara, tava tudo errado, a gente fez tudo errado aqui, a mulher agora é uma santa, quem matou ela é um puta de um desgraçado, assim por diante. E ele ainda coloca uma visão materialista a partir disso, no, tipo, a espada que ela viu foi, na verdade, uma espada que caiu sem querer. Cara, é assim, o cinema nacional é o cinema francês mais afrancesado.
Você concorda com uma vez apareceu? Uma tese, né? Eu tenho uma tese sobre isso.
Vamos lá.
Que o cinema nacional é Godard no sertão.
Em looping infinito. Experimentação visual.
Chegou os anos 60. A minha tese é assim, chegou os anos 60, certo? E tinha lá o regime militar, aquela coisa, né? Regime militar e tal. E aí os caras começaram a ir pra França, porque falaram, ah, já que a gente vai ser perseguido, vamos ser perseguidos.
Vamos ser exilados na França.
De uma maneira chique. Sim. Que é uma coisa interessante. E aí foram lá e começaram a ver
Godard. Eu queria ser exilado na França também hoje.
Também.
É, e aí, horas de uma xícara parada, uma coisa meio marxista, meio chata, pouco valor de produção, não precisa editar muito.
Sempre mostrando que você tá fazendo um filme e não contando a
edição,
história.
Edição, tipo, você pode em qualquer momento falar, não, é que eu aprendi escola Eisenstein de edição, certo?
De montagem.
E aí você tá lá fazendo o filme, e aí você olha e fala, cara, eu sou marxista, chique, e aí fala, bom, mas por que assistir o filme no Brasil se é igual o filme francês, só que pior, certo? Uma pergunta.
Não, e a escola de atuação é muito inferior também.
E aí a solução foi dada, vamos fazer no sertão.
Então, com um cangaceiro matando.
Com um cangaceiro do mal, o coronel...
Não, o cangaceiro do bem, no caso.
É, tanto faz.
Whatever, verdade.
Não é o ponto,
não,
certo?
Não tem foco, exato.
Não tem foco, o cangaceiro pode ser mal. Se ele for mal, ele é o sistema. Se ele for bom, ele é contra o sistema. Então é bem simples. Sim. E aí, cara, é a mesma coisa. E aí é meio espiritual, mas é meio TL... Sabe? Teologia da libertação, então tem um quezinho assim. E a minha teoria é os caras estão fazendo o mesmo filme sem parar infinitamente. E não acaba. E ninguém assiste.
E não pode ter um tema, tipo, sei lá, um filme... No Brasil não tem um filme de alienígena, de robô, um não negócio que seja...
É. Eles não abraçam um gênero,
sempre,
né?
É sobre o Brasil, velho. Que tema mais chato. Faz ficar falando do Brasil, de brasileiro, de cangaceiro, de sertanejo. Nunca tem uma coisa que seja... Ninguém quer fazer entretenimento, né? Parece que ninguém quer fazer entretenimento.
Tem uma empresa que faz, que é a Globo Filmes. Eles fazem comédias de um determinado padrão estético, narrativo. Que
sobre a Globo.
Sobre a Globo, aquela estética de TV.
Com atores da Globo.
E eles fazem muito dinheiro. A maior bilheteria da história do Brasil é do Minha Mãe é uma Peça 3, que é uma comédia.
Minha Mãe é uma Peça 3. Vamos falar isso devagar, gente. Minha Mãe é uma Peça 3.
Do herói nacional,
cara,
Paulo
Gustavo. Os caras
Gustavo.
Fizeram três filmes,
cara,
sobre
fecha,
isso.
Cara, fecha todo o negócio.
Não, calma. E você sabe qual é a segunda maior bilheteria? Nada a Perder, cinebiografia do Edir Macedo. Essa daí.
Porque todo mundo da Universal pagava, comprava e não ia.
Eles foram obrigados.
Tava tudo vazio. Não, foram ver depois, né? Tava tudo, as sessões vazias. Ninguém ia.
Na real, os filmes que levam pessoas ao cinema ou são por questões religiosas, que foi o caso do Nada a Perder e os Dez Mandamentos, que um deles adaptaram a novela, é a terceira maior bilheteria do Brasil.
Sim.
Ou são comédias brasileiras padrão Globo, que é essa coisa estética preguiçosa que joga, digamos assim, a capacidade intelectual do brasileiro lá embaixo, como é o Minha Mãe é uma Peça, o De Pernas pro Ar talvez possa ser um exemplo. Teve também aquele Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é um sucesso de bilheteria absurdo dos anos 70. E assim segue a lista, vai adiante.
Cara, mas é que... Qual que é o nome do filme aí, pô?
Qual? Minha Dona Flor ou Minha Mãe é uma Peça?
Faz,
Minha
é
Mãe
coisa.
É uma Peça 3? Que diabo essa porcaria tem a dizer sobre o drama humano?
Não.
O Dostoiévski escreveu um monte de livro. Dante Alighieri fez a Divina Comédia. Camões fez... Pô, os caras liam Camões, cara, que vieram pro Brasil, entendeu? Os caras liam Camões. A gente tá realmente falando desse negócio. E não é questão que... Eu sou um pouco contra a comédia, mas eu confesso que eu tenho um preconceito contra a comédia. Eu acho que comédia é muito difícil ficar bom. Muito difícil.
É difícil acertar.
E a comédia, né, no Brasil é aquele escracho desgraçado. É hiperbólico.
Total, assim.
É, nunca tem um negócio... Aquela comédia moderada, né? Aquela comédia que tem uma ironia ali, que você tem que pensar um pouquinho pra captar. Nunca... É sempre aquele escracho desgraçado, o ator exagerando pra cacete, o Fábio Porchat se mexendo mais do que falando. E aí Sim. Só tem isso. Não tem uma... Não tem aquele negócio de timing, de pensar, de fazer uma piada que pega algum evento, assim, irônico, esdrúxulo, mas não exagerado. Sempre é no exagero.
Sim. É porque a comédia, ela tem... Eu quero falar do que o Guilherme acabou de falar. A comédia, especificamente, ela tem um detalhe. Se ela não te fizer rir, não é que ela falhou, não é que ela, assim, ela tirou uma nota 6,5. Não, se ela não te fizer rir, o palhaço é você. E aí, o cinema nacional, ele é uma coisa assim que ele é o palhaço tedioso tentando vender bugiganga na frente do Mapping, depois que o Mapping faliu. Entendeu? Ele tá lá com aquela cara assim, tipo, gente, olha, eu vou contar uma piada. A piada retrata o Brasil. A piada... E assim, com esse ânimo, sabe? A piada mostra a classe média brasileira. E assim, você tá lá muito... A comédia, ela também tem dessa. Ela tem que ter um elemento de surpresa, que isso não existe no Brasil. Sim. Ou seja, o brasileiro, isso é uma coisa bem média da nossa cultura, ele é um povo festeiro, mas com alguns asteriscos e notas de rodapé aí. Porque quando você chega numa festa, você presume que você está animado. Então, assim, ninguém tá falando nada engraçado, mas você tá lá bebendo. Ah, é, que engraçado. Ah, é, que engraçado. A música tá... Ah, é, mas essa música é engraçada, não sei mais o quê. Isso gera um tédio com uma rapidez muito grande.
Claro.
Então, você vai reparar que a maior parte das pessoas que estão num happy hour, que estão numa festa, que estão numa comemoração com os amigos, que estão lá falando, ah, não, agora eu tô na balada, elas estão absurdamente infelizes, mas assim, a meia hora de uma overdose de Lexotan. E o cinema nacional, ele retrata, é este o verbo, ele retrata muito bem este caráter do brasileiro, que é você tá, assim, supostamente falando assim, olha, já que você quis ver uma comédia, se eu falar qualquer coisa, você vai dar... Só que como tá todo mundo fazendo...
Não tem graça.
Aí dá a impressão que tem alguma graça ali, porque é um comportamento festivo e coletivo, mas não é.
E tem um problema que é o jeito de ser transgressor que não é transgressor. É muito conivente.
Sistemático.
É uma transgressão sistemática, sabe? Qual é a transgressão? Olha, o sertanejo é oprimido. Essa é a transgressão do Bacurau.
Você foi mais engraçado que o...
Cara, que coisa tosca. Aí você pega, por exemplo, o Dom Camillo, uma série de comédia italiana. Pô, o Dom Camillo, cara. O Dom Camillo tem uma metralhadora embaixo da mesa dele. O cara é um padre. E aí ele vai conversar com Jesus e fala, Jesus, deixa eu só dar um soco na cara dele, por favor. Cara, isso é coisa de isso é coisa de alto nível, certo?
É uma confissão.
Dom Camillo mete a mão na cara do boxeador russo. Que ele fala, não tenho paciência pra boxeador russo. E aí e aí você olha o Dom Camillo, você fala, cara, os caras ousam. Young Pope, fizeram um Young Pope, a série. Pô, o cara fuma um cigarro e fala, cara, vamos acabar com todos os vagabundos da igreja. É muito mais interessante do que ver dois papas. E aí o Fernando Meirelles tá convidado pra vir no podcast. Fernando Meirelles, o dia que você quiser vir, convidamos já pro filme, pode vir.
Quem mais você convida, Guilherme?
Que é um bom diretor de cinema.
O Zé Padilha, que também não veio.
A gente vai ter que entrar neste assunto.
Vamos entrar nos dois, eu vou perguntar pra vocês do Fernando Meirelles. Mas, cara, eu já vou falar isso e emendar pra pergunta do Fernando. O que vocês acham do Fernando Meirelles? E meu problema é o seguinte, o Young Pope, o padre reaça, o papa reaça, americano doidaço, Jude Law, feito por um italiano. Eu acho interessante. Eu acho realmente um exercício interessante. E se tivesse um Papa Reaça chutando balde, entendeu? Com a freira Reaça lá, falando mal do negócio. Eu acho um exercício mental que me... O exercício mental do Papa Alemão chato e do Papa Argentino descolado não é um exercício que me pareceu legal, entendeu? Não é engraçado pra mim.
Aliás, não é que não é engraçado, é que assim, você tá tentando colocar alguma imaginação, aproveitando que o Mac tá aqui, né, da formação do imaginário. Você tá querendo ter alguma imaginação. Aí o padre alemão é quadrado e o padre argentino é descolado.
Não é imaginativo.
Nossa, velho. Caramba! Porque, não. Qual foi a sua inspiração pra isso? Me diga aí.
Aí, Jamil, o que vocês acham do cinema do Fernando... Pode falar do Young Po, Dois Papas, mas o que vocês acham do cinema do Fernando Meirelles?
O alemão tem inveja que o papa argentino dança tango e gosta de futebol. Essa é a imaginação do...
Nossa, que elevado, que coisa interessante. Não, mas
eu tenho quatro títulos mundiais, vocês têm dois.
É uma opinião que nem sempre é bem aceita, mas eu acho Cidade de Deus um filme melhor, mais bem montado, mais bem estruturado que Tropa de Elite. Ele tem uma intenção clara de mostrar a jornada do cara de redenção dentro daquele mundo sujo de criminalidade. A fotografia é simplesmente absurda, o filme te coloca lá dentro, te conecta com aquelas pessoas, não é aquela favela suja só por ser suja. Tem um processo de interação do protagonista com aquele ambiente. Ele vai entendendo que aquilo pode em algum momento ser atraente, depois em outro momento pode ser perigoso, em outro momento ele só quer sair de lá e fugir o mais rápido possível. Ele percebe que quem fica lá tem seus problemas e ele está em busca da jornada de busca pelo bem de alguma forma. Então, assim, o Fernando Meirelles tem altos e baixos. Ele é um cara muito bem consolidado em Hollywood. Ele já fez O Jardineiro Fiel, fez outros inúmeros títulos. É um cara de prestígio, de respeito. Qual é a diferença dele para os demais? É que ele consegue distribuir bem os filmes dele. Se vocês observarem, pode até ter saído 1, 2, 15, 20 filmes bons no Brasil nos últimos 5 anos. Mas
não, Marcos.
Talvez. Eu vi vários,
Quantos filmes brasileiros seriam bons em quanto tempo?
Não, chutei, digamos, 10 filmes bons em 5 anos. Pensa que
meu
eles fazem.
Meu Deus, cara.
Não.
Marcos, desculpa, eu nunca vi 10 filmes bons brasileiros na minha vida.
Não.
Eu vi filme pra chegar no total vai ser difícil.
Foi uma demonstração do humor hiperbólico brasileiro.
Cara, meu avô convivia com o Glauber Rocha no Festival de Toronto. Negócio, informação aqui, ó. A gente já tinha cultura de filme nacional. Cara, não tem 10 filmes nacionais bons.
Não, eu também acho que não. Mas veja, são 100 filmes por ano em média. Eu vi esse dado no site da Ancine. 100 filmes, são 100 longas, tá?
Eu quero meu dinheiro de volta.
É, bastante dinheiro envolvido. 100 longas por ano, quando alguns anos tem uns picos de 150 filmes entregues no mercado nacional. E outros anos eles simplesmente não entregam nada. Colocam a culpa, sei lá, no presidente da república, outra coisa do tipo. E esses filmes não chegam no grande público. Por quê?
Porque... É muito bom colocar a culpa no presidente da República, é muito divertido. Culpa do presidente da República.
Tem uma coisa que quem trabalha na indústria...
Não, como é que chamou? É o Xangô, né? De Baker Street, que nunca saiu.
É, nunca saiu. O Jô Soares?
É.
Sim. Tem uma coisa que quem trabalha na indústria do cinema costuma se defender, então vou trazer a opinião que eu sei que tem alguns aqui dentro do escritório que já trabalharam diretamente com isso aqui. Eles explicam que, assim, determinados editais, determinadas leis de fomento e incentivo à cultura exigem que os filmes passem nos festivais, tenham algum selo de aprovação antes de ele ser distribuído no cinema, em circuito comercial. Então isso faz com que o tempo que ele passe no cinema seja, digamos, uma semana, na sessão das 2 da tarde, no Belas Artes da Consolação, ninguém vai assistir esse horário, enquanto que eles ficam investindo 6 meses para conseguir entrar no festival, fazer premiere, fazer repercussão, fazer imprensa em cima disso. Então acaba que eles estão priorizando, de certa forma, o financiamento estatal, uma questão de ego também, uma questão de busca de aprovação social, busca de criação de renome, e eles não priorizam essa interação com o público. A história deles não conversa com o público que está assistindo, e ao mesmo tempo eles distribuem mal esse filme para o público, coisa que o Meirelles não faz. Ele consegue fazer parceria com grandes estúdios e disponibiliza o Dois Papas, por exemplo, para infinitas, milhões e milhões e milhões de pessoas dentro da plataforma da Netflix.
Sim, mas mesmo assim é chato. Eu...
Sem questionamentos quanto a isso.
E não é que é mal feito. Eu acho que o Meirelles é bem feito. Não sei, eu quero saber
ele
o que vocês dois
acham.
Ele
faz mal bem.
Sim, ele é bem feito, mas a premissa não é empolgante. Não sei se vocês entenderam o que eu tô falando. Quer dizer, ele executa bem, ele tem uma boa direção de fotografia, sim, tem um roteiro pro cinema nacional bem construído, não é uma direção porca pro cinema, pro padrão do cinema nacional, é uma direção até bem estabelecida. Mas a premissa não é tão empolgante. Qual é a premissa do Cidade de Deus? Eu queria realmente ouvir a opinião de vocês. É um baita filme mesmo? O que o filme trata?
Eu acho Cidade de Deus um baita filme. Eu acho que depois de Tropa de Elite é um dos melhores filmes que... Ele é bem feito, como o Marco tava falando. Ele é realmente bem feito. Eu acho também que tem uma parada ali que foi acidental, porque é o moleque da favela ferrado, fudido, maconheirinho, mas que ele se dá bem, né, numa tentativa de ser bonzinho e normal, né? Ele não vai ser aquele, porque todos os filmes nacionais é aquele negócio de, durante muito tempo foi aquela exaltação da vagabundagem, da malandragem, da bandidagem.
E do fatalismo.
E do fatalismo, exatamente. Você é favelado, você vai ser traficante, aí vai vir um policial e dar um tiro na sua cabeça e todo mundo vai reclamar porque você morreu, porque é favelado, negro, blá, 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 blá. Mas no filme, né, o moleque se torna fotógrafo de um jornal.
Cara, isso não é uma profissão empolgante.
Não, não é, mas...
tudo que envolve a palavra jornal...
É o que o Marco tava falando.
Não dá pra fazer um filme que o protagonista, um dos méritos
da vida dele... Vai trabalhar na Folha de São Paulo.
Não dá. Jornal não é um mérito.
O final do moleque é isso, né? Mas, assim...
A gente precisa do Cidade de Deus 2, que é do cara, assim, que ele tá na Folha de São Paulo, vivendo toda a droga, toda aquela coisa feia, não sei mais o quê. Ele vai lá e vai se elevar pra sair da Folha de São Paulo.
Eu acho Tropa de Elite 2 uma bosta.
Não, Tropa de Elite 2 é um
pedido de desculpas.
Não, Tropa de Elite 2 é muito ruim, cara, mas o ponto é que Cidade de Deus eu acho bem executado. Novamente, acho até bem atuado em muitos aspectos. Pegaram atuações bem realistas e tal.
Eu acho que é porque aqueles atores não eram da Globo,
sabe o que não me encanta? Quem é o herói desse negócio? Não tem. Quem é o Lúcifer, bom Lúcifer mesmo, assim, o cara que é o Dadinho? Cara, o Dadinho é um mal meio brutesco, assim, não tem muita genialidade na coisa. Fala, mas Guilherme, o mal na favela, assim, é o mal banal. Sim, mas o Brasil tá sempre no mal banal, sabe? Sempre tem o mal do fuleiro, nunca tem, porque assim, desculpa, pra ser criada a favela, vamos lá, um red pill aqui em cima desse negócio de Tropa de Elite. Ai, a banalidade do mal, ai, o dinheiro pra comprar tênis e o mal. Não, cara. O Brizola tá envolvido no negócio de criar as favelas.
Sim,
não aparece.
Não aparece.
Não, cara, teve vários caras que derrubaram o Carlos Lacerda, entendeu? Botaram vários outros políticos que favoreceram a criação das favelas e o Rio não tinha as favelas antes disso. Então não foi o dinheiro pra comprar tênis que criou a favela. E não foi a banalidade da violência que criou a favela. Teve grupos, inclusive, Comando Vermelho, por exemplo.
Por que que o Comando Vermelho é vermelho?
Por que que Comando Vermelho é vermelho? Mas não tem isso no, não tem isso não tem. No Cidade de Deus.
E no livro
e
tá.
E não tem em lugar nenhum.
Mas no livro tá, no livro Elite da Tropa tá. Porque ele é um livro bastante curioso, porque ele não tem muito a ver com o filme. Eles são contos, né, relatos de dois policiais, que seria o espécie mais ou menos do Capitão Nascimento e o primeiro que morre ali, né, são os dois que, de verdade, né, que fazem isso. Esqueci o nome do cara ali, do primeiro
Matias.
Policial.
Não,
o Matias ou do segundo filme, que morre no segundo filme. É o Neto.
Neto.
Neto. Que inclusive o ator morreu também de verdade, né. É como se fosse o Capitão Nascimento de verdade e o Neto de verdade. Eles estão contando histórias ali a respeito da violência nas favelas do Rio. E aí ele conta, por exemplo, uma das primeiras histórias que ele conta é a última cena do filme. Uhum. Que ele fala assim que uma vez ele foi lá, pegou um cara, conseguiram dar um tiro. O cara caiu assim no meio da rua, só que aí não era escondido, era no meio da rua. E aí chegou o policial, foi lá e enfiou o fuzil na cara dele. E aí uma velhinha foi lá e gritou, falou assim, vão matar o menino, vão matar o menino. Aí ele foi lá e respondeu, falou assim, ah, por favor, a senhora poderia fechar a janela aqui, por favor? Uhum. Aí depois ele vai lá e falou assim, não, na verdade, eu falei, ó, fecha a janela, eu sou a... Enfim, você entendeu, né? Porque ele falou assim, o bandido, ele morre de medo de tomar tiro na cara, porque tem que usar o caixão fechado. Então ele quer que a mamãe olhe pro menininho e fale, ai, meu menininho morreu por causa da polícia, etc. Isso é uma das primeiras cenas. Então ele vai lá, vai contar várias histórias. Tem a da granada também, a mesma coisa.
Pra poder passar na Globo depois do vídeo.
Exato. Era, mais ou menos o ponto que eu iria chegar. Aí depois, a segunda metade do livro é escrito pelo Luiz Eduardo Soares. É Luiz Eduardo.
É isso
cara.
Mesmo.
Meu, mas assim, pensa num livro chato. Aí vai aumentando a chatice, assim, a primeira página é chata, a segunda página... E ele fala como se ele tivesse um grande segredo, assim, que ele vai revelar, porque eu sou uma pessoa moderada, eu vou só revelar na última página, porque vocês ainda não estão preparados para o meu segredo. Basicamente, o que ele tá querendo dizer é que você precisa legalizar as drogas no Rio de Janeiro para você não ter mais favela.
Ah, sim. É uma grande ideia. Foi tentado no México, deu bem certo.
Exato.
Quem acha isso uma boa ideia, pesquisem. Legalização das drogas no México.
Na Holanda mesmo, na Holanda, assim por diante. Bom, mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Este filme, ele tem um ponto, um asterisco na história do Brasil, porque ele foi feito com alguns atores da Globo.
Esse filme é Tropa de Elite, tá falando?
Tropa de Elite, exato. Um, tá? Ele foi feito com alguns atores da Globo, baseando-se em uma ideia do Luiz Eduardo Soares, que ele quis vender essa ideia. Só que por ele ter o Capitão Nascimento, ele acabou caindo no mesmo problema do Watchmen. Watchmen é uma... É um são quadrinhos que depois virou filme. Feitos por um comunista, que ele cria um anti-herói, que ele seja tão violento, mas tão violento, que vai todo mundo olhar e falar assim, olha, apesar das boas intenções desse cara é horrendo, esse cara é um lixo.
E aí, claro, as pessoas simpatizam com o anti-herói.
Exato, todo mundo vai lá e fala assim, qual que é o herói do Watchmen? É o Rorschach, qual que é o herói do Tropa de Elite? É o Capitão Nascimento. Sendo que ele falava, não, o Capitão Nascimento é um lixo, você precisa pensar no Freixo, no Freixo, no Freixo, no Freixo, que ele tá no filme, inclusive. É, como um grande herói, e você olha pro Freixo no filme e fala, cara, mas esse cara é
cara,
um estúpido.
Cara, por que tem o Freixo no filme?
Você viu o filme? Não, e é Fraga o nome dele.
Fraga, né?
É muito
nem disfarça direito.
Nem disfarça.
Cara, mas assim, tem um negócio. O Padilha, eu não acredito em você, cara, totalmente. Confesso com você. Confesso. Porque você fala que você fez o filme contra a polícia e tal. Beleza, o Capitão Nascimento dá pra dar uma forçada. O que que explica o Matias?
É, qual é a opinião de vocês?
Qual é?
Até hoje ele não define.
O Melk tem uma bela análise do Matias.
O que tá acontecendo na Tropa de Elite, né? O cara quer sair da polícia porque a mulher vai ter um filho e tá enchendo o saco dele, falando, nossa, tem que sair porque o menino vai nascer e eu não quero você nessa porra. Aí ele tá lá com um problema também, que é uma merda, porque é o Papa que quer dormir na favela. Né? Uhum. Ele falou, porra, por que não bota esse Papa no Copacabana Palace e não deixa essa porra, essa favela em paz? Aí ele tá com um problema com a merda. Ele escolhe o moleque errado, né? Quando ele falou, o Azevedo tem dois filhos. Ele escolhe o moleque errado, que é o neto morre. Aí ele fala, pô, quem que eu vou colocar no meu lugar? Né? E o Matias, ele é o cara legalista, ele é estudante de direito. Né? Então ele fala, porra, eu preciso transformar esse moleque num soldado. Né? Ele ainda tá na patotinha ali, achando que no direito ele vai resolver problemas sociais e tal. Então, o filme, pra mim, é a tentativa do Capitão Nascimento em transformar o Matias num soldado de verdade. Né? Tanto que o filme acaba com o Matias apontando a escopeta na cara do baiano, né? E aí acaba o filme.
Cara, mas o Matias, ele é um cara sofrido, é um cara que tem uma justificativa do porquê ele tá fazendo isso. O Matias, a cena é simpática, que ele vai lá, daqui de apartamento da Zona Sul, não dá pra ver a realidade, não sei o que, tal, tal, tal. E aquilo soa como você fica do lado do Matias na cena.
E tá no livro, ele em primeira... Ah, na verdade eu falei, era o Neto, na verdade é o contrário, o Matias. Ele falando em primeira pessoa, ele falando, cara, eu já estudei Foucault, eu fui na... eu sou formado na PUC, eu sei o que, que esses bando de playboy maconheiro aí pensa.
Não, não tem vilanização nenhuma do Matias.
Não teve nenhuma, não. E assim, mesmo que você interprete, ai, mas ele tá virando Nascimento. Cara... Ele bate no cara, o maconheiro, e soa simpático. Você realmente simpatiza com o cara,
mas
você não simpatiza.
Mas ele não começa o filme assim, né? Ele começa o filme, tá todo mundo ali distribuindo a maconha, e ele não quer que a galera saiba que ele é policial. É depois que o Neto morre é que ele virou bicho.
Mas então, mas isso é simpático a história. Isso que é estranho, cara. Eu não confio. Cara, eu sei, pode, não, pode eu confio, fazer vários, né? Não, você pode eu... fazer vários filmes. É, o tiro saiu pela culatra tão feio, entendeu? Que no caso do Matias você não me convence. Você me convence no Capitão Nascimento, mas o Matias você não me convence porque falar... não quis fazer um personagem conservador.
Eu vou falar uma coisa aqui que é bastante curiosa a respeito de a gente tá falando do cinema nacional ser tão ruim comentando tanto Tropa de Elite, que é o grande filme nacional.
É o melhor filme, é o único filme nacional que eu gostei.
É que, e que é ele também de é democraticamente...
É oh, desculpa. É. Deus e o Diabo na Terra do Sol... Eu não tenho paciência pra essas coisas. Eu não tenho. Você vê mais um.
Você
vê mais um Jesus do.
Não, tu já assistiu o Vida Secas do Nelson Pereira dos Santos?
É, eu não tenho paciência pro livro do Vida Secas, imagina pro filme.
Um livro é o único do Cabral que eu gosto.
Nem o do São Bernardo, do Hirschman, aquele diretor de
outro
esquerda dos anos
Godard
70.
No deserto. Outro Godard no deserto.
Godard no deserto, mas o.
Sertão.
No sertão.
É no deserto se fosse iraniano.
É.
Ah, ah, cara, o sertão é deserto pra caramba. Eu vim do Nordeste, o Mel que é do Nordeste, a gente tá... Minha família chegou no Nordeste em 1540. Já tá naquele lugar faz muito tempo. O negócio é o seguinte...
É entediante pra caralho.
A gente já tá há 500 anos nesse negócio.
Sabe qual que é o grande problema do
Brasil? Por que eles se interessam tanto pelo Nordeste assim?
Eles não se interessam pelo Nordeste, isso. Eles se interessam pelo sertão. Quando assim não tem nada, você tem assim um bode e duas pessoas, aí eles se interessam.
Eu quero ver eles mostrar o nordestino da peixeira.
Pois
entendeu?
É.
Sim, no forró,
que é
raiz, dançando.
Que seguiu a literatura de Cordeiro, aquele nordestino estilo Ariano Suassuna, que o Alto da Compadecida. Eu vou te dizer,
é um
aliás.
Bom filme, um bom
Alto da Compadecida não me irrita.
Do Guel Arraes, de
apesar de alguns detalhes, não me irrita. É outro filme que eu gosto, que o Ariano Suassuna tinha um nordeste mais raiz na cabeça dele. Igual o Nelson Rodrigues, igual feudal. Outros caras. Mas feudal. Os caras não gostam do nordeste feudal, eles querem o nordeste do americano que vai lá bater nos caras. O que não existe.
Mas por que, que é tão ruim?
Americano não vai no Nordeste pra dar tiro. Americano
depois
vai no
a gente
Nordeste
precisa
pra...
falar do Alto da Compadecida.
Americano vai no Nordeste pra montar hotel, entendeu? Pra tentar namorar com as meninas. O cara não vai no Nordeste pra isso.
Namoradas.
É verdade.
Teve uma novela da Globo explicando o nosso problema cultural com o cinema. Acho que no começo dos anos 2000. Tinha uma negra, tá na novela, uma atriz negra, fazendo o papel de uma negra. Que o papel da mulher era de que ela não gostava de ser negra. Então, por exemplo, ela não comia chocolate porque ela falava que empreteja. Ela brigava com as outras negras falando, lá na África a gente tinha uma era de tribo
rival. É o personagem Uncle Tom, né? Do famoso estereótipo Uncle Tom da literatura americana.
Isso. O que que acontece? A atriz que fazia essa novela, ela começou a sair na rua e ela começou a ser quase apedrejada. Começou assim, onde que ela ia, as pessoas tratavam ela como se fosse um lixo. E aí a gente vai entender o problema. O Brasil, ele não sabe o que é ficção. Ele acha que se você é um ator... Ele acha que se você é um ator da Globo, que está interpretando uma negra que não gosta de ser negra, você é uma negra que não gosta de ser negra.
Faz sentido.
Entendeu? E aí você vai entender por que, que o Tropa de Elite ele teve esse problema e por que, que o Tropa de Elite teve uma continuação pra falar. Gente, na verdade era propaganda do PSOL, meu. Você não entendeu, velho.
Não é propaganda do PSOL, cara. Não dá pra ler.
O segundo
então... Não, o segundo é, mas o ponto é, não dá pra ler o primeiro
não
filme.
Não dá, mas... então,
ninguém,
mas esse é o ponto.
Ninguém viu. Só o Wagner Moura.
Nem o Padilha.
Não, nem o Padilha fez isso. Tanto que ele fez o Padilha fez o 2 que ele tá com o peso na consciência.
E ele pede desculpa pelo 2 depois.
Mas é que ele pode pedir desculpa infinitamente. Pode ficar, você, Padilha, você tem duas escolhas na sua vida.
Vai se confessar.
Isso, parar de pedir desculpa.
Participar do podcast
e assumir uma identidade e falar, cara, dane-se, fiz mesmo. Ou você pode ficar pedindo desculpa eternamente e ninguém vai te perdoar, porque os caras não perdoam. Se você fez um negócio que é reaça, e soou reaça.
Soou reaça.
Sim. Você pode falar o que você quiser, soou reaça. Ninguém vai te perdoar. Os caras não perdoam. Os caras não... É, perdão não faz parte do vocabulário do cinema nacional.
Ficção e perdão não existem no Brasil.
Não existem, cara.
E certificação também.
É, o
e atuação.
O Auto da Compadecida.
E cinema.
O Auto da Compadecida é bom. Eu acho
porque
que ele...
tem atuação.
Ele tem atuação, eu acho que ele passa...
É over, mas é bom.
Eu acho que ele passa despercebido, porque tem um Jesus negro...
Eu não acho que ele é over, não, velho.
Não acha?
Nossa, não acho.
É o estilo do Suassuna, que é um estilo mais barrocão, assim, sim, forçado. Sim, sim.
Mas não só, assim, por exemplo, a Denise Fraga... É a Denise Fraga o nome da mulher,
sim,
né?
Sim.
É. Cara, não é que ela tá atuando bem. Eu vou te falar, assim, como uma pessoa... Eu sou ator formado, eu posso falar disso. Ela tá atuando num nível assim de... Se esse filme fosse americano, ela tava sendo cogitada pro Oscar.
Sim.
Porque ela tá mostrando ali, só pelos trejeitos dela, todos os conflitos dela, da personagem dela, do arrebalde dela e do Nordeste. Ela consegue ser um personagem que não é... E sem ser um tipo. Simplesmente falando assim, eu sou a bonitona da cidade. Como que eu controlo a cidade através da minha beleza? Cara...
Cara, mas isso é um arquétipo já mais real no Brasil, é mais interessante.
Sim, sim.
É que o Suassuna também, o cara tinha um movimento armorial, uma restauridade média no interior do Pernambuco. O cara tinha um... Falava... Criticava o Darwin com os negócios muito loucos na internet. O Suassuna, ele é um cara que era um pouco diferente, assim, eu acho. Agora, fora isso, eu acho que o problema é o seguinte, ô Marcos... A gente gosta do Meirelles porque ele executa bem cinematograficamente e distribui bem, mas...
Falta o essencial.
A gente gosta porque...
a gente gosta do Meirelles, a gente só gosta de Cidade de Deus, acho que não fez mais nada
tem gente que gosta do Dois Papas, tem muita gente que elogia Dois Papas. E eu acho
elogio
que assim,
porque
cara,
é do Meirelles.
Não, eu
é
admiro
porque
os outros... Admiro a atuação, são dois atores de alto
nível. É, o Jardineiro Fiel também
é porque
legal.
Os outros nem
nossa,
isso.
É um bicho.
É porque os outros nem têm uma direção de fotografia por vezes boa e nem distribuíram o filme, então ninguém nem tem a relevância.
Nem acessam o filme, né?
Não acessam o filme para fazer isso. E eu acho que falta ousadia sim, cara. Eu acho muito Blue Pill o cinema brasileiro. Acho muito Blue Pill.
Totalmente, totalmente.
Ele é repetitivo,
eu acho,
né?
Acho que falta um espírito mais contra o sistema.
Porra, eu queria...
Pega uma câmera de mão e faz uma Bruxa de Blair na mão contra o Estado, que não vai te dar dinheiro. Faz
ou
isso.
Que, ou que te
não,
cortou
não faz.
O dinheiro, por exemplo.
Ou te cortou o dinheiro.
Não adianta reclamar lá.
Porque
agora,
boa ideia. A gente vai lá na CPI, na frente, ao redor da CPI, a gente pega a câmera.
Ó, a ideia
eu tô aqui. Os caras estão votando, velho! Os caras estão votando! É
cara,
sensacional.
Seria mais interessante...
Um ator, nós já
pega
temos.
Uma handicap. Ó, sinceramente, eu fiz um
faz
filme.
Faz estilo Dogma 95.
Eu
assim.
Já fiz um filme. Eu vou contar pra vocês que eu fiz um filme.
Ela começou a confissão.
Fiz um filme, tava no colegial.
Com
fiz
dinheiro
um filme...
da Rony.
Não tinha dinheiro da Rony. Eu tinha assistido a Bruxa de... É a época, certo? Tinha assistido a Bruxa de Blair e falei, cara, posso ser se esses caras fizeram um filme, eu também posso.
E qualquer aí, um pode.
Qualquer um pode. E aí eu fiz um projeto tal, que era fazer um filme chamado A Realidade Brasileira. E o filme era a história de um playboy que os playboys que espancavam mendigos, certo? Que era um filme que na época eu julguei como algo muito inteligente, certo?
Uhum.
Cara, pelo menos, quer saber, era muito ruim. Mas pelo menos...
A atuação não... tava boa.
Não, a atuação não estava
pelo
boa.
Pelo menos você não acredita mais que os playboy batem mendigo. Tem gente que ainda acredita.
Não, não, é. O ponto é assim, eu acho que é a experiência. Pelo menos eu fiz esse filme sem ter que ficar chorando. E o ponto, eu não sou contra o financiamento público do cinema. Nem sou contra. Nem tô falando contra. Não sou contra mesmo. Eu acho que isso não é o problema. O problema é, cara, você fala que você é contra o sistema. Você fala que não sei o que. Você fala que, primeiro, Bacurau não é contra o sistema.
Não.
Essas coisas que você tá fazendo do Aquários, como que é o nome dos negócios?
Aquários, o som ao redor.
Não é contra o sistema, você tá seguindo o sistema. Então, você é o sistema. Faz uma porcaria contra o sistema. Porque você fica falando o dia inteiro que, ó, estou contra os poderes estabelecidos. Pega uma porcaria de uma câmera de mão e faz algo. É só isso, essa é a minha...
Eu queria que alguém fizesse um filme sem pensar em porra de poderes estabelecidos.
Isso.
Faz um filme sobre pessoas.
Sobre algo que
faz uma história, bicho, e fala sobre qualquer coisa que não pense em problema
que
social.
Que não tem nenhuma estrutura de poder.
Estrutura de poder.
Ah, não, peraí, eu ainda gostei da ideia da Bruxa de Blair ao redor da CPI.
É.
A gente fica lá, sabe?
A gente não, fazer.
A gente fica lá de máscara.
Mas tá muito
autobiográfico. Com o imaginário gótico, inclusive, sabe? todo mundo de preto. Os caras estão votando!
Cara, isso é o melhor filme ever, velho.
Mas seria melhor.
Eu tô, bora comprar
passagem, ideia, Flávio. Já tá melhor que a média do cinema nacional.
Ah, tá vendo? Em 5 minutos a gente resolve o bagulho.
Qualquer coisa é melhor que o cinema nacional, a ideia, pô.
Tem um filme que eu gosto, que eu acho que é sobre pessoas e menos sobre estruturas de poder e sobre a exploração do patrão sobre a empregada, que é o Central do Brasil. Que é uma jornada de amadurecimento tanto da Fernanda Montenegro quanto do rapaz que acompanha ela na viagem. Os dois, eles aprendem algo naquela história e eles, de certa forma, são, eles ganham uma humanidade maior. Sei lá, é um diretor mais talvez com um olhar mais sensível, um cara que também já rodou o mundo, é bilionário, já estudou em inúmeras escolas. Talvez ele conseguiu colocar no
fim
dele.
Quem que é o diretor?
É o Walter Salles.
Ah, o nosso... É, grande milionário financiador de cinema, Walter Salles.
Sim, é que tem...
Ele aceitou participar da Sétima Arte.
Eu uma vez... convidado. Eu peguei... Eu tenho uma história pessoal.
Mas
sobre
ele fez
isso,
um filme sobre o Tchê depois, né?
Uma vez eu peguei um ônibus na Central do Brasil para a Cidade de Deus.
Sério?
Sim.
Crossover total.
Crossover e no meio do caminho... A minha história... Eu salvei um grupo de mexicanos.
Guerrilheiros mexicanos do Exterminador do Futuro.
Não eram os guerrilheiros mexicanos, mas tinha um grupo de mexicanos, e aí eu virei pra... A gente subiu num morro. É, eu vou contar isso.
Todo mexicano
depois
é vocês
não gostarem, ou vocês não gostarem, corta esse negócio daí, mas eu vou falar mesmo assim. E aí eu tava andando no ônibus, né? A gente subiu. Aí a gente subiu no morro e começaram a jogar pedra no ônibus.
Rio de Janeiro, assim?
É, eu tinha pego um ônibus, Central do Brasil, tal, negócio meio doido. Aí eu vi um grupo de mexicanos, os caras estavam muito pânico, assim. Eu já não tava achando... confortável a situação, mas os mexicanos, pior. Aí eu vi e falei, cara, eu vou falar com esses mexicanos. Aí eu cheguei lá, olha só, Nossa Senhora de Guadalupe, comecei a puxar um assunto. Cara, esse ônibus ia descer na Cidade de Deus e ia mandar todo mundo descer do ônibus e encerrar o negócio. Os mexicanos iam ficar na Cidade de Deus. Isso era tipo 30h. Os caras iam ficar na Cidade de Deus sem nenhum negócio. Eu lembro que eu cheguei, desci com eles e falei, gente, vem comigo. Comecei a falar em espanhol, falei, cara, vem comigo. Desci com os caras, falei, vou mandar até... a Barra da Tijuca, que era o hotel deles. Atravessei Jacarepaguá a pé com os caras. Sobre isso, Central do Brasil, puta experiência humana. Cidade de Deus, caramba, cara, interessantíssimo. Mexicano católico
perdido.
Não tem no cinema nacional.
É experiência desumana.
Não tem uma experiência.
Eu vivi isso, eu tô falando uma história porque eu vivi, certo? Uma história que impactou minha vida.
Tem um filme sobre alguém ser assaltado
e que não
chegar
tem
em
política,
casa, puta cara.
Não tem nada, é só uma história.
Tem.
Né?
Tem, calma aí. Vocês estão ignorando o melhor filme do cinema nacional. Turistas. Turistas é um filme...
Mas
sobre...
é um filme americano.
Cara, piora, né? Não, que seja. Mas é um filme sobre mexicanos que chegam lá em Central do Brasil. Tem Olivia Wilde pra melhorar tudo ainda. E que chegam lá e vão ter seus órgãos roubados. Igual é no leste
cara,
europeu e não...
é mais realista do que o...
Exato, cara. Mas assim, eu fui ver Turistas. Todo mundo foi tirar um puta sarro desse filme. Falando, nossa, mas ele não retrata a realidade brasileira. Eu falei, tá, então, porque é cinema, mula. O cinema... aliás, eu queria voltar um ponto ali do começo. Porque vocês tinham dito, né, que o cinema nacional... ele tem um vício em falar do sertão. Isso é realmente um vício terrível, porque o sertão, ele não é o Brasil. É a primeira coisa que a gente precisava ensinar para americano que aprende sobre o Brasil através do
segundo,
cinema.
Segundo, quem é do sertão não assiste filme sobre o sertão.
Sobre o sertão, nem por um cacete, porque o cara fala, cara, isso aí nunca aconteceria aqui na minha realidade. O cinema nacional, ele tem esse vício, até usei o verbo aqui, né? Retratar, vamos retratar. O problema é que quando você retrata... Já viu um retrato? É um Instagram. Você vê a menina no Instagram, você vê a menina na realidade e fala assim, meu, mas tem um problema aqui, né? Porque você não tem conexão entre uma coisa e outra. Então, toda vez que você tá tentando retratar, você não tá mostrando o que é a realidade de fato. Retrato não é a realidade de fato. E a gente vai voltar a este problema, que é o seguinte. O cinema, a ficção... todas as artes plásticas visuais e toda a ficção, elas são baseadas em algo assim para você sair de si. O Mel que aqui falou, por que, que o cinema nacional não tem filme de alienígena? Não tem você pode reparar, o filme que mais se aproximou de um tema candente na nossa realidade foi um filme sobre traficante brigando com policial. Pô, eu ligo Cidade Alerta, eu vejo isso aí. Mesmo em São Paulo, não preciso estar no Rio. Entendeu?
Tem o Carandiru, que também foi um sucesso, Carandiru. Mas é um fato que todos já conhecem.
Mas o Carandiru é todo... Blue Pill também.
É, né? Tem todo o corte do
até hoje nessa história. Pô, Drauzio Varela tá no negócio de cista.
O doutor Gripezinho.
Então, o que é o negócio que tem o Drauzio Varela não, e negócio com AIDS e...
Eu toquei nesse assunto porque foi um filme que também teve boa distribuição, o pessoal assistiu, a Globo comprou, distribuiu.
Ah, não, ou seja, a gente tá falando de negócio, a gente não tá falando de arte.
De arte.
É. E aí você vai ver, todo o cinema americano, ele não fala sobre os Estados Unidos, necessariamente. Ele às vezes coloca lá uma bandeirinha americana pra falar, ó, chegaram os feds. Mas não tem nada além disso.
Quer falar sobre algo universal.
Alienígena. Sobre tudo,
Exato.
História sobre tudo. Divórcio, alienígena,
mafioso. Síndrome do vira-lata. Toda vez que tem um negócio nacional, vem um síndrome do vira-lata, que aí foi aí que eu perdi a paciência. Olha, a Fernanda Montenegro é respeitada lá fora. Quem liga?
Ela faz novela da Globo, cacete.
Olha, Dois Papas foi aclamado pelo exterior. Mas quem liga? O que eu tenho a ver com isso? Ah, olha só, o Fernando Meirelles quase ganhou o Oscar do Senhor dos Anéis. Não quase ganhou.
Não,
e aí eu lembro do comentário do Fernando Meirelles, foi tipo assim, ah, é a festa dos americanos, pra premiar os americanos. Cara... É o Senhor dos Anéis,
a competição entre Central do Brasil e A Vida é Bela. Porra,
Central do
Brasil é legal, mas A Vida é Bela é um puta de um filme.
É, cara.
Aí ficou todo mundo sofrendo, inventando desculpa porque não ganhou o Oscar.
Tem esse vira-latismo, mas a gente não tem quase nenhuma representatividade fora. Se vocês olharem ao longo, desde 61, 61 pra cá, se passaram o quê? 70 anos?
Beijo da Mulher-Aranha, você tá falando.
Não. Olhem isso, eu dei uma pesquisada antes de vir pro episódio. Teve sempre, somente quatro.
Sempre, Marcos, por isso que eu adoro você
somente
no episódio.
Somente quatro filmes. Eu achei que tava errado esse dado. Eu fui pesquisar, revalidei isso. Quatro filmes brasileiros que.
Foram indicados.
É, eles chegaram lá e falaram: tá aqui
o
nosso.
O Quatrilho, o Central do Brasil.
O Que É Isso, Meu Companheiro. O Que É Isso, Companheiro.
O Cidade de Deus.
E o. Não. Central do Brasil, Que É Isso, Companheiro. O Quatrilho. E o Pagador de Promessas, que foi aquele brasileiro lá de 62 que ganhou Cannes também.
Sim, sim.
Mas daí
não, teve o Beijo da Mulher-Aranha, que é o único filme brasileiro barra, e tem não sei quantos países que ganhou Oscar.
Ele tem entrou... o Orfeu Negro, que o Roger Scruton falou que é o único filme, a única coisa cultural boa do Brasil que não é brasileiro.
O Orfeu Negro, ele foi indicado como representante da França, que foi feito pelo Albert Camus. E eles ganharam o Oscar de melhor filme estrangeiro, só que o Brasil nunca conseguiu ganhar nenhum Oscar de filme estrangeiro. E só conseguiu quatro vezes ser indicado nos cinco. Ou seja, representatividade quase nula. Assim.
Ah, e teve... Não, peraí. Como é que chama o filme da Andrade Gutierrez lá?
Ah, foi pra melhor documentário.
Melhor documentário, Democracia em Vertigem. Que assim... eu vou falar que esse filme é uma bosta pra elogiá-lo. Porque assim, não é que o filme é ruim. O filme é assim... sabe assim, você passa no coador de esgoto, entendeu? Fica o estrume, assim, é o sumo do estrume, é este filme, entendeu?
Ah, e antes que falem, vocês falam isso que são de direita. Cara,
não,
ó, é ruim. Ó, Lula, Filho do Brasil, é ruim. Propaganda Stalinista é da hora. Eisenstein é da hora.
October, puta filme.
É, os caras manjam.
Puta filme.
Desculpa, o Eisenstein manja de cinema. O cara é soviético, o cara é comunista, e ele manja de cinema.
Tem um documentário comum brasileiro que eu gosto, que é o Cabra Marcado pra Morrer.
Puta, eu vi essa história legal. De anos
o cara foi filmar a perseguição policial de um determinado líder camponês, comuna lá, e ele foi morto. O líder camponês foi morto durante as filmagens. Aí o cara volta 15 anos depois e acha a mesma tribo, que é o Eduardo Coutinho, e continua o documentário, né? Tem ali, assim, é um filme que tem verossimilhança, digamos assim, não é a Petra Costa viajando sobre a ameaça à democracia. Pô, o Eduardo Coutinho mostrou o que aconteceu naquele lugar lá.
O problema não é o dinheiro. O problema não é nada. O problema é que você tem que pegar e olhar e o brasileiro tem que acordar e falar: ah, olha só, eu sou parte do Ocidente. Eu sei que dói. Eu sei que é feio.
Olha, temos cultura.
Ah, o Brasil é um país europeu. Não odeio esse nome, odeio isso. Mas é, cara. E assim, quem unificou a cultura indígena, que é maravilhosa, quem unificou a cultura africana no Brasil, foram os portugueses. Você tem que olhar para esse legado e olhar: ah, olha só, Shakespeare tem algo a dizer. Olha só, Camões tem algo a dizer sobre o Brasil, bastante coisa a dizer sobre o Brasil. Olha só, eu posso pegar uma novela que trata de um drama fáustico e eu posso contar essa história. Enquanto você ficar nessa história de... ah, como que eu posso adaptar... Que é o problema? A USP, por exemplo. Agora eu vou falar mal da USP. Dane-se também tudo. É de USP. Desde que a USP foi criada, desde que a Universidade Brasileira foi criada, é aquela coisa. Ah, nós somos os filhos do estruturalismo marxista francês.
O Flávio é formado na USP.
Sim, mas é um demérito. É a única coisa pior que ser formado na USP é ser formado em Harvard. Ai, meu Deus, Harvard. Uma vez encontrei um cara, eu sou formado em Columbia. Eu falo, mas você quer que eu não goste de você? O que você tá falando? Não tô entendendo qual é o negócio. E eu sou formado na PUC também, então não sou ninguém pra falar. E aí eu tô na... aí você olha o cinema, cara, e fala, eu quero um drama do Ocidente, universal, que trate de uma vida cotidiana ou de algo pertinente pra minha existência. E francamente, o Auto da Compadecida trata da salvação da alma, pelo menos é algo fora do horizonte. Tropa de
Elite. Pera, e ele trata da salvação da alma no Nordeste. Isso sim, é importante.
Sim. E ele ainda traz a cultura ocidental, né? Tem ali o Mercador de Veneza, tem Gil Vicente.
É mais elevado. Tem o Alto da Barca do Inferno ali forte no imaginário da coisa. Então, legal. Eu vejo isso um pouco Tropa de Elite no sentido que todo combate ao crime é reacionário. Ponto. Só de mostrar crime é reacionário.
Sim.
Se eu filmar um assalto, é um vídeo reacionário.
Sim.
Não, mas você pode mostrar o assalto como que é ex-companheiro de uma forma... Nossa, eu preciso, como eles são fodas.
Pra eu transformar um assalto numa coisa revolucionária, eu preciso mostrar um contexto fake do assalto.
Exato. Que é o Capitães da Areia do Jorge Amado.
Não, Capitães da Areia é o ápice da decadência do imaginário brasileiro.
Exato.
Capitães da Areia justifica um estupro. É nojento esse filme.
Não, pior... Não, eu não tô nem falando do filme, porque eu não vi.
Desculpa, não é um filme. É nojento esse livro. Ele justifica um estupro.
Não, porque assim, o Brasil, ele tem um problema hoje... Porque, assim, eu vou, não é uma problematização do que você está falando, mas assim, nós precisamos fazer parte do Ocidente e assumirmos, ó, nós somos parte do Ocidente, e se nós quisermos ter alguma qualidade, é nós assumirmos que nós somos parte do Ocidente, porque nós somos Portuga, nós falamos uma língua europeia, nós somos os unificadores de culturas que no normal da vida estariam se matando.
Sim.
Então, se existe, por exemplo, a democracia racial, ou seja, você tem índio, negro, branco, todo mundo aí, mameluco, todo mundo indo para a mesma escola... Graças aos Portuga e não graças a qualquer um dos outros, porque todos os outros estariam se matando na machadada. Asterisco, aqui é coisa extremamente importante. Nós, então, temos essa relação de fazermos parte de uma... É a síndrome de vira-lata, né, que você estava falando? Que o Melk estava falando. E assim, toda vez que a gente tenta mostrar alguma coisa, a gente vai pro externo, sabe? Aquilo que assim não faz parte do Ocidente. Então, como é que o cinema vai retratar, por exemplo, um drama humano? Ah, é porque o cara é negro, ele sofre racismo em São Paulo. Cara, este não é o drama principal de São Paulo. Não é o que acontece de grande problema nessa sociedade que nós temos, entendeu?
Mesmo racismo, por exemplo, pega o racismo. Olha Otelo.
É!
Otelo é sobre racismo.
Sim.
Entre outras coisas. Cara, Otelo é uma história, hein?
Puta história.
Otelo é uma história. Bacurau não é uma história.
Não, você sabe qual que é um detalhe sobre Otelo que pouca gente percebe também? O Moro, ele era entendido pelo europeu como uma pessoa que tinha uma cultura estrangeira, mas isso tá no comecinho lá do Stanislavski, falando de atuação já. O Stanislavski, ele começa o livro dele, ele faz como se fosse uma ficção de um ele faz um personagem que ele quer ser ator. Vamos falar agora da atuação. Então ele fala assim: não, se eu sou Moro, eu vou pensar num tigre. Ele faz toda a movimentação do tigre e chega lá no dia da aula e fala assim: nossa, agora tô conseguindo me movimentar como um tigre, não sei mais o que. O professor russo dele olha e fala assim: é só pra te informar, o Moro, ele era entendido pelo europeu como uma pessoa de cultura estrangeira, mas extremamente elevada, porque o europeu era tudo um bando de bárbaro que não falava nada, né? Era tudo analfabeto, e o Moro era extremamente elevado. Então você vai querer fazer um tigre? Você acha que o Otelo se movimentava como um tigre? Muito pelo contrário, o Otelo tá olhando todo mundo de nariz empinado, falando assim, é europeu.
Bom, que a peça é muito clara nessa comunicação.
Sim.
Agora, o nosso imaginário não é claro nessa comunicação.
Exatamente.
Nosso imaginário é pobre. E aí pega assim, Machado de Assis, olha só, todo mundo é hipócrita no Brasil. Eu já sei que todo mundo é hipócrita no Brasil.
Eu vivo aqui.
Eu ando na Avenida Paulista, eu cresci na Avenida Paulista. Eu passei minha vida inteira na Avenida Paulista, eu voltei pra Avenida Paulista, agora eu já sei que todo mundo é hipócrita.
E olha que a gente nem tá falando do Rio de Janeiro ainda.
Pronto, eu queria ver isso aí. Rio de Janeiro aristocrático.
Rio de Janeiro sobre o Leblon.
Exatamente.
O Rio de Janeiro era inteiro aristocrático. Inclusive em cima do morro. Só que isso ninguém conta. É um filme sobre Carlos Lacerda, que tal?
Ou sobre os portugueses, talvez.
Um filme sobre a descoberta do Brasil. Um filme sobre Martim Afonso, que era um índio que morreu por Portugal. Ah, difícil. Batalha de Guararapes. Batalha das Canoas.
Um filme sobre Bonifácio.
Um filme sobre qualquer coisa que aconteceu de relevante. Abolição da escravidão. Um filme sobre qualquer assunto da história brasileira. Não tem. Sabe por quê? Porque a história brasileira é reacionária pra caramba.
Um filme sobre o Lula, que mostra a verdade sobre o Lula. É muito interessante, um dos personagens mais complexos da história do Brasil. Assim.
Um filme que só contasse os fatos sequenciais da história do Lula, seria um filme extremamente reacionário.
Sim.
Qualquer filme, qualquer. É só contar a história do. O filme contasse com a história de qualquer político. Começo, meio e fim, com todos os detalhes. Mas é... seria um filme muito resto. Imagina a história do Zé Serra.
Mas aí precisa de alguém com imaginação, né? Você precisa de alguém com imaginação pra
é o problema,
entender as motivações daquela pessoa naquela circunstância que ela viveu. E simplesmente as pessoas não têm essa imaginação. Elas. E um dos problemas é justamente que elas entendem tudo pelo viés político. Né, ou elas entendem tudo de acordo com esse imaginário que elas viram no cinema nacional até aqui.
Ou de propaganda partidária, que é pior ainda.
É, que é pior ainda. Então, se o cara não tem imaginação pra perceber o drama humano de ser o Lula, né, o que é ser este ser humano, ele não vai conseguir produzir nada que preste.
Você lembra que numa das primeiras aulas...
Dá pra fazer um baita filme elogiando o Lula. Imagina um filme... Ó, imagina um filme...
Não foi feito já?
Não.
Já tentaram, ninguém foi ver.
Um baita filme, não.
Imagina um filme que o Lula tá lutando contra o álcool. Tô falando agora mesmo.
Ou contra o desejo de comer cabrito.
É, o Lula tá lutando contra o álcool. Foi meio doido. Zoofilia, assim, sabe?
Com a relação dele com a Marisa.
Um filme sobre um alcoólatra que...
Sim,
a relação dele com a Marisa.
É um ótimo tema.
E aí o Lula chega uns caras do partido, daí ele tá com o álcool, assim, sabe? Muito louco. E os caras contando a história do comunismo soviético e ele olhando pro Lech Walesa, ele foi... Pô, o Lula tem história dele contando, encontrando o Lech Walesa, disputando com um agente comunista cubano. Cara, dá uma baita história.
Inclusive...
Só que ninguém conta a história do cara. Eu acho a história do cara, mesmo que fosse elogioso, se contasse a história direito, era uma baita história. Foro de São Paulo, baita assunto. Conta a história do Foro de São Paulo, faz elogiando, mas só me conta o que aconteceu. Assunto. Não, você não conta o desgraça que aconteceu... Você não quer contar a realidade. Então não vai sair filme.
Agora, sabe o que tem que fazer? Pessoas... Isso, o Tarso Genro. O Tarso Genro, quando ele começa a falar... Eu acho que o Tarso Genro, se ele tivesse assim com isso aqui de uísque... Ele solta o verbo de um jeito, porque assim, eu tinha umas entrevistas dele na Caros Amigos, que ele fala, não, porque nós que vimos aqui pra implantar o comunismo, a gente tá bem melhor aqui, aí sumiam com a serviço, não tava nem no site depois de um tempo. Ele seria uma boa pessoa pra fazer isso.
Não tem gente com imaginação pra imaginar... Porque assim, você pode pensar na formação do Foro de São Paulo pelas atas, pelo movimento político. Agora, imaginar a atuação humana de cada um dos personagens envolvidos nessa porra.
Baita história.
É uma baita história, mas imagina quem vai pensar isso?
Imagina
ele
virando a cachaça e falando, cara, tá vindo Fidel Castro. Dá uma baita história.
Eu assistiria, certo?
Fidel Castro chegando em meia hora.
Aquela pessoa que não é um personagem central dessa história, né? Aquele moleque que é o militante que tá participando de alguma coisa em torno da formação do Foro de São Paulo. Porra, isso é uma baita história.
Aí ele é chamado pra ficar de assistente do Fidel Castro. Olha, ó como já tô criando um... Pô, até pra filme de esquerda.
Vamos fazer esse roteiro.
Eu dou uma história melhor que vocês estão fazendo. Querem fazer filme da Rouanet? Já dou umas histórias legais. Menino assistente chamado... Vem ser assistente do Fidel Castro. Aí tem todas as histórias do Fidel Castro. E o Fidel Castro vem... cara, aí ele vira pai do Trudeau. Tem muita história...
Pai do Trudeau. Não, no Fidel. Bela Red Pill, assim.
É. Não, mas aqui você tá falando do grande poder. Eu acho que o problema do país é o pequeno poder, entendeu? Por exemplo, o Diogo Mainardi tentou fazer isso no Mater Dei, né? Que chama aquele filme dele.
O Diogo Mainardi tem um filme, eu não
sei. Tem um filme?
Eu
tava
feliz até agora.
É pra você ver. Não, o Diogo Mainardi, ele tem um grande livro, que é A Queda.
A Queda é muito bom.
A Queda é lindo. Inclusive, ele aproveita o fato dele escrever mal. É sensacional isso.
Pô, o Diogo Mainardi mora em Veneza, entendeu?
É outro padrão.
Ele usa isso, inclusive, na Queda, pra explicar por que ele escolheu o hospital que ia desgraçar a vida do filho dele.
Exatamente. E ele se aproveita do fato de ele escrever mal. Ele faz assim, tudo puro, dá a impressão que é um livro de tweets, mas é um livro bonito pra caramba. Sim. Aí tudo o resto que ele foi fazer na vida, depois da queda, é um lixo. Mas assim, o grande problema do imaginário, aí você tá falando do grande poder, né? Não, por exemplo, tem alguns tipos que não existem na literatura, no cinema, em todo o imaginário brasileiro. O maior tipo brasileiro, tá? Que eu acho que é o tipo de pessoa mais relevante, não tem uma representação dela, é o espetista.
Ex-petista é legal.
O ex-petista...
E o antipetista também.
É, mas é que o antipetista, ele pode ter sido malufista, pode ter sido colorista, sabe? Agora, o ex-petista, ele tem uma quantidade de conflitos que ele precisou resolver na vida, de alguma forma, entendeu? Que não tá retratado nas artes. A gente vai... Eu vou voltar...
Até o Maluf dava um filme, Dia que Maluf Chorou. Imagina?
o dia que o Maluf sorriu foi o dia que ele foi lá cumprimentar o Haddad, que ele obrigou o Haddad a ir na casa dele pra receber o aperto de mãos. Eu vou voltar ao Capitães da Areia muito rapidamente aqui, porque assim, o nosso pro cinema, ele é propaganda partidária, não é só política, é partidária, tá? a partir... Como ele é propaganda partidária, o que, que ele faz? Ele ora algum grande conflito, tá? Um grande conflito, como você estava falando aí, da assistente da Lei Rouanet. É, que exemplo você tinha dado?
Assistente do Zé Dirceu.
Ah, assistente do Zé Dirceu.
Fidel Castro, companheiro do Fidel Castro.
O cara que tá lá na formação do Foro de São Paulo e é um Zé Ninguém.
Isso, exatamente. Fidel Castro com um agente cubano.
Ou até uma companhia de luxo que passa uma noite com o Lula, por exemplo.
Excelente. Esse é em Brasília.
Ela ouve tudo e dorme
com ele. Ela ouve todo senador lá.
Não tem uma história assim.
Não tem, isso é muito real.
Todo cara de um certo tribunal vai lá e ela conhece os podres de todo mundo. Não tem. E existe, essa pessoa existe na realidade.
Indo pro nosso encerramento do programa.
E lá vem os
tem muita coisa pra falar ainda.
Eu vou falar uma parada aqui que é...
Mas você vai falar no seu encerramento. Vocês vão todos falar. Vamos lá. Cinema Nacional.
Quem tá cortando a gente?
Não, eu sou
quem mandou aí de calar a boca?
Não, sou eu mesmo. E eu tô aqui, foi o espírito do Kagemusha que tá atrás de você. O espírito do Toshiro Mifune tá mandando vocês segurar. Seguinte... Cinema Nacional, Flávio Morgues. É, vamos começar com você. Por que é tão ruim? Não vou entrar se é bom, só o Marcos vai falar que tem umas coisas boas, mas eu já tô ignorando.
Tem meia dúzia, pô.
Ele começou com 15 e agora passou pra meia dúzia.
O Marcos 15 tá
reduzindo. 5 anos agora.
Já o Marcos vai falar, tem só dois.
Vou listar
o
que.
Você vai listar, o Marcos pode defender o Cinema Nacional. O Marcos é um pessoal mais elevado que eu, então ele vai citar bem. Flávio Morgues, por que o Cinema Nacional é tão ruim? Qual que é o cerne da questão?
Existem muitas questões, aí vai desde, sabe, economia, modelo, mas eu acho que a gente tem a síndrome do vira-lata, como a gente estava falando, a gente quer dizer que nós não fazemos parte do Ocidente. Nossa, nós vamos fazer uma coisa completamente diferente. Isso vem desde a semana de 22. A semana de 22, para você entender...
Tá lixo da sociedade.
Não, e assim, o que é a semana de 22? O francês, ele tá pensando em futurismo, tá pensando em vários tipos de modernismo, tá pensando em não sei mais o quê. A semana de 22, ela fala assim, vamos pegar tudo da França, então vamos falar de futurismo, vamos falar de pós-colonialismo, vamos falar de não sei mais o quê. E nós odiamos a França. Eu falo, cara, você pegou tudo pronto de lá, caralho. Então, qual é o problema de você? E o nosso cinema é exatamente isso. Fazendo o gancho que eu tava fazendo ali com Capitães de Areia, tá? É que você falou que tem uma cena de estupro, né? Ou seja, no filme tem uma cena de estupro. Um dos grandes problemas do Brasil é que, assim, a gente quer pegar todos os personagens da margem da sociedade para dizer que eles não têm voz. Então, nós vamos dar representatividade a quem não tem representatividade. Isso é um grande problema, porque quem não tem representatividade, por exemplo, é a pessoa católica ou evangélica no Brasil de hoje, entendeu? Qualquer uma dessas pessoas. E aí, você precisa necessariamente colocar uma ideologia para dizer, para tentar explicar. Porque essas pessoas supostamente não têm voz na sociedade. Cara, o grosso da sociedade, ele nunca teve voz em sociedade nenhuma na humanidade. É o normal, ou seja, quem tem voz são as grandes figuras históricas que por conta disso elas são grandes e estão longe do vulgo. Essas ideologias, elas têm um problema muito sério, porque elas estão tentando te vender alguma coisa. Então, o coitadismo penal do Capitães da Areia, um pouco de Cidade de Deus, o que o Padilha tentou vender no Tropa de Elite, que não pegou, porque as pessoas compraram a ideia contrária, ele tem alguns problemas, porque assim, o coitadismo penal, ele vale para o traficante, vale para o homicida, vale para não sei o quê, e vale para o estuprador. Só que você tem um problema. No Brasil de hoje, a ideologia que a gente pegou é o feminismo. Então, o feminismo, ele vai lá e fala assim, não, a culpa do estupro é da sociedade patriarcal. Então, o estupro, ele precisa ser punido com rigor absoluto da lei, enquanto todas as outras coisas são causas sociais. Ué, o Capitães da Areia, ele tá falando que tudo. Então, tá o estupro ali no meio. O estupro não só justificado, como a menina que é estuprada, ela fica apaixonada pelo estuprador e sai lá sendo líder da
cara, só essa discussão já é um lixo.
Você vê o nível!
Essa discussão já é um lixo.
Então, eu tô explicando porque o Cinema Nacional é um lixo.
Por isso que eu não gostava de vestibular. Mano. Chega.
Não, que por favor.
Capitães da Areia, Jorge Amado, joga no lixo. Só quem gosta disso é francês que vem visitar o Brasil pra visitar a favela. Melk.
Pra tentar comer gente de
pra parar. Dormir no Nordeste, numa pousada beira-mar.
Assim. Isso que você falou é muito legal. Não tem histórias, por exemplo, só tem um filme com um viés católico, que é o Auto da Compadecida, né? Num país como o Brasil. Então, esse lance de você... Primeiro, falar de coisas normais... Tem de Macedo, normais.
Né? tem vários evangélicos.
O de Macedo é uma coisa à parte, né? Você tem um filme com viés católico, que é o Auto da Compadecida, e você tem uma sociedade que é católica, né? Você não tem nada que fale da nossa cultura ocidental... Eu acho que o Brasil Paralelo é um bom exemplo disso, né? Porque o que que aconteceria numa sociedade normal que tivesse cultura? A Brasil Paralelo teria entrado no mercado com concorrência, né? E ela não tem concorrentes em poucos anos no mercado.
Então, de a vontade é um caminho.
O fato de chegar e já estar no mercado, bombando, sendo a principal voz, se comunicando com as pessoas de verdade, é um sinal de que quem estava fazendo as coisas antes não estavam conseguindo se comunicar com as pessoas de verdade. Então, as pessoas, os produtores de cultura precisam voltar a se comunicar com as pessoas de verdade, né? Voltar a produzir coisas que tenham a ver com as circunstâncias reais e não com a patotinha deles ali, né? Sei lá, o fulano que se formou em cinema na USP ou em Belas Artes, sei lá onde, né? Ficar reproduzindo um discursinho pronto, né? Ou ficar tentando mostrar... Eu acho uma merda tentar mostrar problemas sociais ou políticos em todos os filmes que você faz. Porra, você não faz um filme sobre uma história humana sem pensar em problemas sociais, sem pensar em nada disso. Então, eu acho que quem produz cinema, né? E aqui tem um lugar que pode ensinar essa galera, que é a Brasil Paralelo, pô, voltar a falar de coisas que tenham a ver com a vida real, né? Voltar a falar de coisas que tenham a ver com, realmente com a nossa história e com a circunstância real das pessoas.
E alienígena faz parte disso.
E alienígena faz parte disso, buraco, mafioso, buraco dragão.
O
conta tá falando, a história de qualquer coisa.
O Mel que tá falando, mas eu tô atrás de mim aqui, ó. Mas, cara, ele começou a falar, apareceu esse... A garganta atrás dele, assim, veio com uma grande... A Brasil Paralelo já produziu... Não posso criticar o cinema nacional, a Brasil Paralelo produziu vários filmes. Marcos...
Até contribuindo com o que o Meco falou, a gente fez uma pesquisa cerca de 6 meses atrás para entender quanto a gente estava parecido com o mercado de documentários no Brasil. Claro que são distribuições diferentes, tempo de produção diferente, a gente leva em média 60 dias para fazer um documentário, com equipes dedicadas, e no mercado de cinema dá para fazer até em 1 ano, às vezes até 2 anos, dependendo do edital.
Eu faço em 1 semana.
É, a gente faz em menos tempo até.
É só não ter dinheiro do governo, que a burocracia é menor.
A gente chegou ao seguinte dado. 650 documentários, mais ou menos, foram feitos no Brasil de 2010 a 2020, que é o dado bem recente que a gente conseguiu pegar. E desses 650, a média de espectadores, das pessoas que foram assistir ou que compraram no streaming, de 5.500 pessoas por filme.
Claro, uma live minha tem um triplo disso.
Já entenderam, né? A gente tem um documentário, por exemplo, Pátria Educadora, que tem mais de 4 milhões de visualizações. Modelo de distribuição, mas não é só isso. Também é conteúdo, aquilo que as pessoas querem ver, aquilo que elas enxergam na vida real delas quando passaram pela escola, pela universidade e assim por diante. 1964, Brasil Entre Armas Livres, um documentário também foi muito bem sucedido. Mais de 9 milhões de visualizações, é um negócio histórico para o Brasil. Por quê? Porque a gente ouviu uma versão da história durante 60 anos e, de repente, alguém apresentou um pouco o diálogo, o debate entre o que aconteceu antes e depois de 64. Foi um enorme sucesso. Então, assim, acho que o cinema nacional é ruim, sim, na sua média, bem ruim. Só que o problema é que existem boas histórias sendo contadas e elas não estão sendo distribuídas. E as más histórias parece que ganham mais força, mais divulgação, porque elas adotam esse tom ideológico, adotam esse tom político. Só para vocês terem uma ideia, em 90, na verdade, o Collor fechou a Embra Filme, que era tipo uma produtora estatal, assim, uma produtora e distribuidora. E naquela época eles tiveram a mentalidade de falar assim, agora não vai ter mais cinema no Brasil. Acabou o cinema, o governo acabou, nos impediu de fazer um trabalho. De lá em diante, se vocês observarem os filmes, o Guilherme até falou isso, tudo se repete, assim, é uma enorme repetição. E ninguém fez um filme contra o governo Collor. É sempre contra a ditadura, 60 anos antes, 40 anos antes.
Ninguém mais aguenta a ditadura.
E se aparecer alguém fazendo cinema de ficção, não seja cinema documental, como o Brasil Paralelo faz... contando coisas que vocês querem ouvir da vida real, né? Essa pessoa vai ter sucesso, bicho.
Sim. Aguardem.
Mas você sabe o que que é? Eu tenho que fazer esse parêntese rápido, mas ele foi necessário para nossa discussão, né? Falando da Lei Rouanet. A Ingrid Guimarães, ela falou recentemente que, nessa semana, da gravação aqui, de que se acabar a Lei Rouanet, a cultura brasileira vai acabar. Eu queria que ela estivesse
certa. São Tomás de Aquino e Homero não seriam nada sem a Lei Rouanet.
Eu não sou...
Machado de Assis só é Machado de Assis por causa da Lei Rouanet.
Eu não sou desses privatizadores que acham que simplesmente tem que abolir a Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet, se você for parar pra pensar, é a lei mais liberal que existe no Brasil. Ou seja,
novamente.
Você para de dar imposto para o governo e você dá dinheiro para o público.
É um gasto indireto, né? Uma desoneração tributária. É um negócio que até faz um certo sentido.
Faria. Só que o grande problema da Lei Rouanet...
É um documento distribuído, né?
Não é o abono fiscal. E sim o fato de que você cria uma nova dependência, sim, entendeu? Porque aí a pessoa vai lá e fala assim, não, agora você vai ver, toda a produção vai ter sempre as mesmas empresas, que são as grandes empresas do Brasil, e elas vão vender a ideologia da empresa, e aí vai virar todo aquele negócio. Então, se eu queria que a Ingrid Guimarães estivesse certa, infelizmente ela está errada, como tudo que ela fez na vida, e isso aí gera justamente o problema, porque o cinema nacional é tão ruim, que é você ter essa dependência da publicidade. Falando em publicidade, assina a formação Senso em Comum pra deixar aqui.
Encerrando o nosso podcast.
Sigam a formação do imaginário. Nosso
podcast. Eu tenho uma...
Eu sempre sou cortado quando eu faço jabá.
Eu tenho um... Não.
Um minuto pro jabá, Guilherme.
Agora a puxada, certo, de... Não, sempre bom, Flávio e tal.
Sempre bom, Flávio e tal. Aí, puxa jabá da formação Senso em Comum.
Joga a bengala e puxa. Ele já não aparece no próximo frame, né? Flávio, muito obrigado pela participação. Gente, muito bom. Uma coisa, cinema nacional, deixa minha red pill, mais Camões e menos... menos Godard no Sertão.
Bellini e Esfinge, filme aqui passado na Avenida Paulista.
Acho que o Marcos falou é bem equilibrado. Acho que em matéria de qualidade de produção tem muita coisa. Tem coisa interessante no cinema nacional. Não vou dizer muita coisa, mas tem coisa interessante.
Vou citar só três exemplos que eu gosto, rapidinho. O Silêncio do Céu é um filme de suspense bom, com a Carolina Dickmann. Tipo, ela é estuprada dentro de casa, ela decide não contar pro marido, e o marido acaba descobrindo, e eles ficam naquele silêncio. É sobre um conflito familiar, sobre essa questão de ir atrás da verdade ou simplesmente viver num silêncio ensurdecedor. Benzinho também é um filme que retrata o drama familiar de uma família carioca que está fodida no dinheiro, não consegue pagar nenhuma conta, mas eles tentam achar uma forma de ser feliz. E parece um drama bem comum do brasileiro.
Do carioca.
Do carioca, principalmente. E o outro filme que eu havia comentado, Vidas Secas, eu acho uma boa adaptação. Claro, tem o Sertão, mas é uma boa adaptação literal.
Eu adoro o Sertão, mas não, é overused.
Para quem leu Graciliano Ramos, sabe que tem literatura lá, mas nem tudo é fácil de adaptar pro cinema. E...
Tem um filme também que é bom, Não Por Acaso.
Não é Por Acaso esse?
Não Por Acaso, com a Letícia Sabatella e Rodrigo Santoro.
Legal.
E Cinderela Baiana.
Consegue carimpar alguma cena?
Cinderela Baiana, velho. A gente ignorou Cinderela Baiana. Melhor última cena do filme, velho.
E não teve Cinderela Baiana.
Gente.
Mas Não Por Acaso é bom de verdade. Cinderela Baiana é melhor ainda.
Então é isso. Deus queira que o cinema nacional melhore. Boa. Muito obrigado a todos.
Lembrem
que...
do jabá.
Muito obrigado a todos que vieram. Muito obrigado, Melk. Muito obrigado, Flávio.
Ou da formação do
Eu que agradeço.
E da formação do imaginário.
Da formação do imaginário. Melk, conhecido como Melk, vírgula, formação do imaginário.
Eu não tô assinando o meu telefone.
Assina o telefone. Um grande abraço a todos. Não deixe de se inscrever no canal. Ativem o sino das notificações. E um grande abraço a todos.